Sisterland Golden Vanilla é a nova fragrância de Benetton Perfumes. Link na descrição. Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera! Estamos aqui mais uma semana e essa semana para falar de assuntos do coração, mas não da forma que você está imaginando. Quer dizer, não sei como você está imaginando, porque você provavelmente já leu o nome do episódio, você sabe porque você está aqui, e eu sempre gosto de fazer esse mistério, dar uma enrolada, porque, sei lá, de verdade, gente, não sei por quê. Que isso acontece, mas é um fenômeno. Então, mas sem mais delongas, estamos aqui no Hypezilla dessa semana para falar sobre Cavaleiros do Zodíaco, Vacaleiros do Dozíaco. E para isso, eu tenho aqui dois convidados incríveis. Primeiro convidado é o Cláudio Prandoni. Oi, Pranda.
Oi, Pri. Muito obrigado pelo convite. Me senti honrado, porque Cavaleiros é... Cavaleiros, né? Aqui no Brasil é aquela coisa, né? Disputado. Então é muito legal estar aqui pra compartilhar meus sentimentos sobre os avaleiros.
Ah, muito bom. Muito sucesso, amigo. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos assim. Eu acho que eu não tenho todo o backstory, assim. Que eu sei que você gosta muito de Cavaleiros, mas eu acho que eu não tenho todo esse backstory. Então, acho que é um momento ideal para explorarmos isso aí, pra eu também ficar sabendo, né? Os ouvintes não sabem, eu também não sei, todo mundo fica sabendo junto. E também não poderia deixar de trazer ela, Cake Souza, minha querida da cavaleira de prata, pode ser prata, você prefere prata, bronze, ouro?
Tem cavaleiros aí de vários materiais, né? Dá pra ser cavaleiro de muita coisa, mas estou muito feliz de vir falar de Cavaleiros do Zodíaco, gente, nossa, faça elevar o cosmo no meu coração, assim, amo cavaleiros. estou felizinha demais de ter esse momento de mostrar o meu amor por esse anime que eu nunca vou rever, eu amo ele no meu coração. É suficiente.
Inclusive, isso é até uma coisa engraçada, assim. Eu não tinha assistido Cavaleiros quando ele saiu lá atrás, enfim. Ou ao longo dos anos, assim, tal. Eu fui assistir ele não faz tanto tempo, assim. Agora já faz, né? Mas não faz, assim, tipo... assisti quando era adolescente ele inteiro. Tipo, não, eu assisti faz uns...
Vida adulta
sete
já, né?
7 anos, uns 6, 7 anos, assim. Então, as coisas, elas... Ao mesmo tempo que elas estão frescas... Muita coisa ficou meio perdida no caminho, assim, que talvez eu tivesse ficado mais fissurada se eu fosse mais nova. Mas, antes da gente seguir pras grandes histórias aí, não teremos Ping Pong aqui, porque são convidados que já são de casa, assim. Prandes, não sei se você se te informaram, mas você já é de casa, tá?
Obrigado.
Então
vou tirar o sapato, sentar no sofá.
Isso, tira o sapato, bota o pé em cima do sofá, a geladeira fica ali, ó, você fique à vontade. Que eu queria trazer algumas informações do mangá e do anime original e tudo mais, porque eu achei interessante ver essas diferenças de datas, né? O mangá de Cavaleiros do Zodíaco começou a ser publicado em 1985, em dezembro de 1985, e eu achei muito sensacional que o anime no Japão começou a ser exibido em 1986. Tipo, em outubro, tipo, menos de um ano depois ele já tava na TV, assim, sabe? E que mostra como como o rolê fez um sucesso muito estrondoso, assim, spa. Porque nem sempre as coisas, as obras, às vezes elas não... Geralmente, demoram um tempo a mais, assim, pra elas serem adaptadas. Eu não sei também se é pelo processo de fazer o anime ali e tudo mais. As pessoas, não, vamos esperar aqui ter mais insumos pra poder fazer o anime. Mas a galera olhou e falou assim, beleza, um ano, pô, nem um ano, tipo, 10 meses, tá suave, vambora. Eu achei isso muito surreal, eu achei isso muito diferenciado, assim. Não é um jeito que as coisas funcionam hoje em dia, sabe? Eu sinto.
Sim.
A gente acaba tendo um espaço maior entre uma coisa e outra. E aí... Tem um mangá também do Kurumada, ele estava fazendo Sensei Next Dimension até julho desse ano, até julho de 2024, como assim?
Sim!
Ficou aí quase 20 anos, né, nessa parada.
Então é, ele começou em 2006 e foi até agora, pouco, quase, assim. O homem tá trabalhando, viu? Trabalha. O que mais ele fez de legal? A gente comentou sobre um dos mangás do Kurumada, o Ring ni Kakero, que é um mangá... De
boxe.
É de boxe?
Não é de boxe? Não foi no episódio de animes de esportes
olímpicos? De animes
olímpicos,
de esporte,
eu lembro do Jeff Caio comentando desse. Que o Jeff, ele tem aquele comentário correto, inclusive, de que todos os protagonistas do Kurumada são o Seiya, né? Se você olha...
É o Seiya do boxe, não? É. E é muito assim, se você olha a carinha dele, ele é muito o Seiya do boxe.
Tem o Seiya do boxe, tem o Seiya, que é dos Cavaleiros. Aí tem o Seiya do BTX, que é tipo Cavaleiros do Zodíaco com armaduras tecnológicas. Enfim, tem as outras obras do Kurumada e todos os bonecos parecem o Seiya, né?
Ah, o cara tem ali claramente uma preferência, né? Claramente ele tem um estilo de protagonista que ele curte, né? Mas todos eles parecem o Seiya mesmo, isso é meio... Isso é incrível, incrível. Inclusive o BTX teve anime, fucei aqui, estou vendo aqui, e achei diferenciado, não sabia que tinha anime. É. Na verdade, eu nem lembrava desse anime, ele não ficou muito popular pros nossos lados, né?
Esse eu não assisti. Eu lembro que lançaram um mangá aqui no Brasil, né? Meio na pegada de, sabe, do criador de Cavaleiros do Zodíaco. E eu lembro de ler, sei lá, o primeiro volume e falar, nossa... Não. É isso, eu sei que
nossa,
existe.
Nossa, legal. Qualquer coisa vai avisando aí, Kurumada.
Isso, né?
Tipo, você lê o primeiro e fica meio tipo, beleza, ok. Pode ser.
Uma história que existe, uma história que existe, né?
E o legal desse Ringu ni Kakero, que é o de boxe, que aqui o Pranas me lembrou que é de boxe, é que ele saiu antes do Cavaleiros do Zodíaco. Então ele começou ali num box, aí depois ele fez um aqui que chama Fuma no Kojiro, que é de ninjas, Sword Legends, espadachins e ninjas, rivalidade ninja, que foi ali super curtinho, entre 82 e 83, e daí depois ele parou e falou assim, não, beleza, agora parou, respirou, cozinhou a história e lançou Cavaleiros do Zodíaco, que curiosamente é um anime, uma obra... que é muito famosa e muito querida pros lados da América Latina, né? Mas não tem tanta força em outros lugares. E eu acho esse fenômeno, eu acho muito, muito surreal, assim, muito...
Emplacou aqui, né? Curioso. Eu lembro sempre de ler nas revistinhas da época, né? Herói, essas revistas assim, até hoje em dia, de que a Cavaleiros estourou na América Latina e na França. Tanto que hoje em dia tem
um... França?
Tem um gibi, não é nem mangá, é um comic, né? Um, vou chamar de gibi. Que é tipo, é oficial, é uma história lá que é licenciada e tudo. Que é feita por um artista francês. Inclusive, queria muito que lançassem aqui no Brasil, porque parece bem bonito.
Sim.
Acho que mostra essa força, né? De estourou aqui na América Latina... E na França, especificamente.
Sim.
É assim, realmente muito específico,
e aí,
né?
Tem muito a ver, porque tem muito a ver com muita coisa, o momento ali cultural que o país tá passando, né? O caso do Brasil, animes ainda não eram tão populares assim, já passava anime, a gente tinha vindo de um ciclo de muito sucesso dos tokusatsu também ali. E aí, Cavaleiros, eu sinto que ele entrou num gap, assim. Era uma época também que o pessoal assistia muito a TV aberta, então o fato de ter vindo pra TV aberta, pra Manchete na época inicialmente, foi muito importante pra tornar popular. Então eu sinto que tem a ver, assim, ele começou a ser exibido no momento em que deu certo. Talvez se ele tivesse chegado, tipo, 2 anos depois, ele não ia fazer tanto sucesso até hoje, sabe? É um negócio muito... É uma coisa impossível de você prever.
É, foi meio que o alinhamento de planetas. E na real, gente, esse episódio aqui, ele está acontecendo no dia 1º de setembro, foi o aniversário de 30 anos do início da exibição de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete.
Oh, meu Deus, eu tinha 3
no
aninhos.
Brasil.
Que coisa... Ah, meu...
Você era um neném,
meu
Camila.
Deus,
um baby.
Do céu.
Não, eu já era um pouco mais velha, né? Eu já era um pouco mais velha, tinha 5.
Por aí.
Eu tinha nem 5. Mentira, eu não tinha nem 5, porque eu faço aniversário em novembro.
A gente já tá na mesma escola, Pri. A gente já tá na mesma creche.
Talvez.
Ó, Pri, você tinha mais ou menos a mesma idade do meu irmão mais novo.
Sim, é verdade.
Eu lembro, eu e meu irmão, a gente assistiu o primeiro episódio, quando passou na Manchete. A gente tava lá, a gente era a Manchete. E eu lembro que estreou, eu não lembro o dia da semana exatamente, mas eu lembro que estreou assim no final da tarde. Eu e meu irmão, a gente estudava de manhã na escola, então eu ficava a tarde inteira em casa, sei lá, fazendo lição de casa, brincando, jogando bola e tal. E aí a gente tinha zero informação sobre esse desenho. A gente foi assistir porque a gente via todos os desenhos que passava. Nessa época não tinha TV a cabo, Cartoon Network, né, que Camisa Mal tenha, mas não tinha aqui. Então era isso, a gente assistia o que passava na TV e a Manchete tinha essa pegada, né, de, ah, vamos passar uns animes, uns desenhos japoneses, que ia bem
passar
e tal.
Passar uns conteúdos japoneses, né.
Tipo... E eu lembro que, assim, o que me impactou muito em Cavaleiros foram duas coisas. Primeiro, eu achei o universo do desenho muito legal, acho que ele é muito bem explicado logo de cara. Isso é algo que, conforme eu fui crescendo, eu percebi que eu gosto, tem uma organização, né, o universo dos cavaleiros, tem uma hierarquia. Tem os de bronze, uhum, aí tem os de prata que são melhores, aí tem os de ouro, e pô, os de ouro são os signos que a gente conhece, e tem o mestre, eles ficam na Grécia, essa conexão com a história, a mitologia, é uma parada que me agrada também. E segundo, algo que me impactou é a violência do desenho, né? O primeiro episódio é pesado. Assim, eu tenho uma lembrança muito vívida da orelha do Cassius no chão.
Tremendinho, nossa, assim, né? Ela tá tremendinho ainda, assim, né?
Essa mesmo, tipo, o Seiya pirralho que só, aquele monstrão na frente dele, ele vai, crau, corta a orelha do maluco e a orelha fica lá tremendinho no chão. Você fala, meu Deus, que é isso?
Que maneiro! Assim, esse é o sentimento inicial. E é legal você falar isso, Prandas, porque esses símbolos que Cavaleiros traz inicialmente ali, são coisas muito familiares. Então, quando você coloca uma hierarquia de bronze, prata, ouro, eu lembro que eu assisti, fez muito sentido por causa de medalhas de Olimpíadas, assim, sabe? Eu falei, uhum, ah, faz sentido, é bronze, prata, ouro. Essa é a ordem das coisas, né? Na época, tinha coisa dos signos, e a gente vai chegar lá, porque tinha todo o rolê de qual é o seu cavaleiro de ouro, qual é o cavaleiro de ouro, seu signo, pans. Era uma época que eu tava também. Eu gostava muito de estudar a parte de ciência na escola. Eu gostava muito de astronomia, de constelações, de coisas assim. Então foi um anime que, quando ele chegou e ele trouxe toda a parte de ação junto com isso de background, pra mim foi tipo mágico, assim, sabe? Que eles falavam, não, porque as constelações, a constelação que protege o seu cavaleiro e tal. E eu tinha muita. Obviamente tinha dinheiro pra isso, mas eu tinha muita vontade de ter um telescópio e ficar. Desses amadores mesmo e olhar as estrelas, então eu tinha muito uma ligação com isso, que na época que me pegou, que eu já assisti, eu assisti um pouquinho na Manchete, mas eu era bem pequena mesmo, e depois eu assisti quando ele voltou pra TV aberta mesmo na Band, me pegou numa época muito específica, é por isso que eu falo, mas é umas, literalmente um alinhamento de estrelas, assim, que sabe, não, você não consegue prever que eu estava exatamente naquele momento da vida, mas eu tava, e o bagulho me pegou assim, me pegou no contrapé, Prandas, assim, eu não pude resistir, eu fui completamente apaixonada por cavaleiros, assim.
Ah, imagina,
meu. A Camila, jovem da astrologia ali, foi pega muito de revés gay, né?
Exato.
Na época foi uma febre tremenda, né? E isso de ninguém pôde prever, né? Pegou de surpresa. A minha impressão, olhando em retrospecto, é de que até pra galera que trouxe o anime, foi uma surpresa, porque tem uma história de que a ideia não era exatamente lançar o anime. Eles queriam vender os bonecos, os produtos licenciados. E pra isso, tem que ter o anime, tem que ter o desenho na TV rolando. Então, pegaram, sei lá, uns 10 episódios, botaram pra poder começar a vender boneco. Mas, o desenho estourou, né? E agora? O que a gente faz?
Vendeu todos os bonecos necessários, todas as camisetas. E aí também tem esse traço de equipe, né? Que é uma coisa até de Tokusatsu também. Que tinha essa coisa de você escolher o cavaleiro que você gostava mais, dos 4/5 principais ali. Então, acho que isso também, comercialmente falando, é uma coisa que funciona muito, né? Porque você tem brinquedos, assim, pra cada criança. Tipo, você pode comprar o C, você pode gostar do Shiryu, você pode gostar do Yoga. É mais oportunidade de compra, né? Não é só um protagonista forte, são
vários.
É mais oferta
de produto pra, tipo, pra identificação geral. Eu lembro muito que era muito difícil quando eu comecei a assistir Cavaleiros. Eu assisti na época que ele tava passando a Manchete mesmo. Depois demorei muitos, muitos anos, assim, mínimo uns 20, pra voltar pra ele. Mas eu lembro que eu passei. Não cheguei a passar perrengue, mas era uma coisa que eu assistia meio sozinha em casa, assim. Eu não tinha. Como eu sou filha única, eu não tinha ali irmãos pra acompanhar esse rolê. Meus primos também, que eu via bastante, eles não assistiam, eles não gostavam de desenho japonês, eles gostavam de outros tipos de desenho. Então, pra mim, até eu chegar ali mais ou menos no final do ginásio, comecinho do colégio, anime, principalmente anime de TV aberta, sempre foi uma experiência muito solitária. De tipo, eu chegava em casa e aí eu assistia. A primeira coisa que eu lembro, e vocês falaram de merchan também, a primeira coisa que eu comprei na minha vida, usando meu dinheiro, foi um pôster de Cavaleiros do Zodíaco.
Olha.
Que tinha os cinco, assim.
Que legal.
E era um pôster com aquele fundo de constelação e os meninos na frente. Eu ficava, olha como eles são legais. E aí, gostava muito de Shiryu, né? Enfim, vários traumas aí, vários já pequena, homem sem camisa e cabeludo, né? É isso, a vida
tatuado, bom dizer.
Foi ali que o Shiryu que moldou minha personalidade.
Foi, né?
Muitas coisas começaram ali.
Muito. Tudo começou ali. Mas eu acho muito legal ouvir, tipo, as experiências assim, porque pra mim foi uma coisa muito, tipo, ah, tá passando aqui na TV, eu achava muito legal. Eu não gostava muito da parte de violência, que nem eu não gosto até hoje, mas me pegava muito isso de, tipo, ah, eu conheço signos, eu conheço... É, tipo, ah, tem um negócio de 12 casas, é bem definidinho mesmo, que nem você falou, Brandes, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, assim, dá uma coceirinha no lugar especial do cérebro, sabe?
Tá organizado.
Quando você é criança.
Tá organizado.
É, entendeu? É fácil de entender.
Alimenta o toque, assim, tipo, ah, nossa.
É fácil de entender o contexto, é fácil de entender o que tá rolando ali. Aí tem a moça ainda, eu achei muito legal, porque tinha uma moça muito bonita, com o cabelo todo roxo. Será que foi aí que foi o cabelo roxo,
pode
gente?
Pode ser, pode
Olha
ser.
Olha só.
Não, pode ser, assim, a fase muito formativa da vida.
É, né?
Nossa, eu tinha problemas seríssimos com o Saori Kido, porque, assim, eu achava, tem toda essa parte de, né, dessa devoção à deusa Atena, né, da reencarnação da deusa Atena, e depois a gente vai pra frente com isso, né, tem Poseidon, tem Hades, vai, todo mundo, quem puder reencarnar,
vai começando a aparecer a galera,
né, reencarnou todo mundo, mas a Saori, ela me irritava muito, né, porque, vamos lá, a história de Cavaleiros, ela começa com essa ideia de que são garotos órfãos, né, no anime, que eles são treinados pra serem cavaleiros e tal. E a Saori, eles eram treinados na Fundação Kido, do avô da Saori e tal. E ela era, assim, criança insuportável, né? Menina mimadinha e tal. Fazia o jabu de unicórnio de cavalinho. Inclusive, ele era um cavalinho e virou o jabu de unicórnio, né?
É, né?
Coisas aí, né?
Aí, ó, paralelos, entendeu? Paralelos. Já tava tudo lá.
E aí, eu achava ela muito passiva, né? Porque tinha muito rolê de a Saori Kido, a reencarnação de Atena, a deusa da guerra, ela é poderosa. E ela tava sempre... Meu Deus, Saori Kido foi ferida de novo. Meu Deus, Saori Kido, você tá com uma flecha no coração. E tipo, Saori,
menina,
reage.
Fica em casa, para!
Ajuda os
cavaleiros,
Saori!
Reage!
Mas assim, mas aí era uma coisa muito minha de que eu gostava de protagonistas femininas mais ativas, que era uma coisa muito rara na época, num geral, não só em Cavaleiros. Existiam as Amazonas.
Isso que eu ia falar, de qualquer forma, tinha também a Marin.
Exato.
Tinha a China, né, também.
Não, tinha a que era a crushzinha do Shun, esqueci o nome dela. Que é loira, com cabelo grandão, esqueci o nome dela. Mas existiam as Amazonas também.
É a Juni.
A Juni.
A Juni de Cavaleão.
Isso, boa, Prandas, boa.
Gente, qual delas tem o cabelo verde?
É a China, não é?
É.
Venha, cobra. A China. Eu amava ela, eu adorava ela, eu achava ela incrível. Eu falava, nossa, olha que da hora. Nossa, a roupa dela é mó legal. Nossa, o cabelo dela colorido, mó legal. Acho
Sim.
que foi aí, gente.
E aí, mas tinha um rolê de, putz, elas estão com o rosto coberto. E aí o homem que vê o rosto delas, ou elas matam, ou elas casam. Eu tipo, nossa, eu não quero, eu não ligo pra esse homem pra matá-lo ou casar com ele. Tipo,
exagero,
eu achava meio,
né?
Eu achava meio boring, mas... Aí era uma coisa de uma necessidade minha que eu falava, putz, eu queria uma mulher junto com esse grupo desses cinco caras, assim. Eu sempre ficava imaginando isso. Mas a Saori me irritava, porque eu, tipo, Saori, ajuda os seus cavaleiros, mulher. Pelo amor de Deus.
Eu acho que na época que eu assisti, eu não tinha todas essas percepções, assim, eu só achava mó legal.
Tem uma outra coisa do começo de Cavaleiros que me incomodava muito, já na época. Nem sei se hoje em dia ainda levam isso muito a sério. Que eles metem uma história de que, ai, todos os meninos órfãos são filhos do...
Do velho Kido.
Do Mitsumasa Kido.
Isso é uma coisa do mangá. No anime eles até mudaram um pouco pra ficar menos esquisito.
Porque, né? Tipo, o homem saiu pelo mundo fazendo filho, sumiu.
Formando um exército de filhos, olha só.
É, tipo...
E aí a gente ficava na tour de, pô, a mãe do Ikki e do Shun, ele gostou, ele voltou, né? Foi
voltou.
Fazer um irmão, ele voltou, meu Deus.
Só é que ele voltou, né?
Devia ser escala, né?
Tinha alguma coisa
no
lá.
No World Tour que ele fez pra fazer os filhos, ele fez escala lá. Ah, já tô aqui de novo, né?
Na World Tour de fazer filho. Meu Deus do céu, sabe?
Interrompendo a nossa programação para trazer aqui uma promoção para vocês. Já está rolando a promoção Ultimate no Kabum. São ofertas para virar o jogo e tem oferta para todo mundo. Você pode aproveitar até R$2.000 de desconto e também fazer as suas comprinhas em até 10 vezes sem juros no cartão. Esse daqui é o momento para você fazer aquele upgrade que você tá pensando, assim, sabe, cogitando se você vai fazer ou não. Tem hardware, ou seja, placa de vídeo, processador, SSD, memória, cooler. Então, Também temos periféricos aí pra você que tá querendo um mouse, um teclado, um headset novo e muito mais. Mas se o seu negócio é mais pro lado dos consoles, também temos os consoles em si em promoção e os maiores lançamentos do momento. E eu vou deixar um spoiler aqui, ó, pra você, ouvinte do Hypezilla. E essa promoção é tão Ultimate que vão rolar preços lendários pra vocês na semana do cliente. Eu gostei que rima, né? Ultimate cliente, tá tudo ali. Então, pra ir se preparando, já vai entrando no site ou no aplicativo do Kabum e aproveite o mês mais útil do ano. O link tá aqui na descrição. Vocês acham que dá pra assistir Cavaleiros hoje em dia?
Eu acho que é uma daquelas situações que você tem que assistir sabendo que é um produto criado nos anos 80 e adaptado pros anos 90 depois. Uhum. Que nem a gente falou aqui da violência. É, eu acho que o começo do anime de Cavaleiros é bem violento, que é muito reflexo do que a gente viu no mangá também, né? Você falou, pô, o mangá é do meio dos anos 80. No meio dos anos 80, a gente tinha em alta Hokuto no Ken. Foi quando o Jojo também surgiu, naquela primeira fase que é... que era mais porradeira do que poderzinho.
Sim, sim.
Então, Cavaleiro surge nesse contexto cultural. Eu acho que é uma daquelas situações de, tipo, explica, mas não justifica. Tanto que eu sinto que o começo do anime é muito violento e depois eles vão achando o tom. Sabe, o começo do anime tem isso de, ai, corta a orelha, o Shiryu, pô, dedo parou o coração, dedo no olho.
Literalmente, né?
Nossa, é, o cara sangrando até não poder sangrar mais. Todo o confronto lá com os Cavaleiros negros que... tem o Shiryu malvado, enfim, o Shiryu é tipo, crer. Nossa, preciso tirar a roupa e ficar sangrando, é isso.
Gente, eu tô muito preocupada com a Priscila de 5, 6 aninhos que tava assistindo esse negócio e ficou encantada com o Shiryu agora.
E depois eu acho que isso dá uma diminuída, tipo, a minha impressão é de que Cavaleiros foi criado pra chegar na saga do Santuário e ali as coisas já se ajeitam mais e tudo que vem depois são meio que... variações em cima da saga das 12 casas. Algumas boas, outras nem tanto.
Faz sentido, faz sentido. Achei uma boa análise.
E eu acho que também vai da percepção de cada um, assim. Eu acho que, tipo, reassistir. Vai e tenta. Se você falar, poxa, consigo passar por cima, não me incomoda tanto, entendo o recorte, tá show, beleza. Uhum. Se te incomodou, não insiste também, sabe?
Acho que tem tanto anime aí pra ver, tanta coisa, né?
Exato.
Não é? E tipo, eu quis levantar essa pergunta porque eu reassisti, né? Assisti pela primeira vez ele completo há alguns anos. E eu não achei, mas assim, eu tenho também a visão de nostalgia, né? A gente tem esse filtro de tipo, ah, nossa, eu gostava disso. Tipo, nossa, como que eu não via isso quando era criança, sabe? Tipo, como passaram todos esses detalhes e tudo mais. Tem todo esse olhar nostálgico, justamente, que me faz passar pano pra muita coisa. Sim. Mas assim, não tenho certeza se eu assistiria hoje em dia uma coisa assim, pegar e assistir e tal. Tem realmente ali sagas que são melhores que outras. A saga das 12 casas, pra mim, é assim, o auge...
Acho,
né?
Que sim, é.
Eu gosto muito da saga das 12 casas, eu acho ela muito memorável. Eu sei que tem outras depois, tipo, a saga de Hades é maravilhosa também.
Pra mim,
é
o ápice de Cavaleiros é o começo da saga de Hades, é a fase do santuário da saga de Hades. Ali, sem brincadeira, eu arrepio só de lembrar, porque pra mim ali tem uns momentos muito épicos, e acho que ali, tipo, tem muitas coisas que foram construídas ao longo da série. Eu acho que vale assistir tudo... pra chegar na fase do santuário. Porque, sim, pô, a maneira como você encara o trio renegado lá, o Saga, o Shura e o Camus, só faz sentido se você assistiu todo o anime até ali, sabe?
Sim, uhum. E toda essa mística ao redor dos Cavaleiros de Ouro, né? Porque isso é uma coisa criada lá nas 12 casas, né? A gente tem a saga da Guerra Galáctica ali no comecinho, que é um auê danado, armadura... E na época, armadura de ouro de Sagitário. Você fala, poxa, tem uma armadura de ouro de Sagitário, legal. Você chega em 12 casas e fala, caramba, tem uma armadura de ouro pra cada signo principal do Zodíaco. Tipo, meu Deus, tem 12, sabe? Eu achava que só tinha uma na época, porque só falavam da de Sagitário. E você cria essa mística dos Cavaleiros de Ouro, você vai indo, você sobe as 12 casas junto com Seiya e os outros, né? Porque você vai descobrindo quem é cada Cavaleiro de Ouro, qual é a força de cada um deles. Eu lembro de momentos assim, sei lá, chegar na casa de Aquário... E o Camus, ele era mestre do meu mestre, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, tinha muita emoção em Cavaleiros. Eu acho que um ponto que pegou pra mim, diferente de outros desenhos da época, não só animes, mas desenhos de modo geral, é porque tinha muita emoção atrelada. Eu sentia que tinha muito significado nas coisas que iam acontecendo. Você tinha essas lutas e tudo isso criou a lore dos Cavaleiros de Ouro. E aí, passou. Aí você teve a saga de Asgard, que eu gosto muito. Eu sei que é saga filler, mas, gente, amo saga filler,
vocês
sabem.
Mas ela é boa. Ela é boa. Eu amo Asgard. Ela é a exceção que comprova a regra, porque, assim, geralmente filler é ruim. Asgard não. Asgard é bom.
Nossa, Asgard é muito boa. E aí você vai pra Poseidon, que tem todo o rolê do Poseidon, todo o transão lá com a Saori. Meu Deus do céu, este homem... Muito gato! E aí você passa e depois você volta pros Cavaleiros de Ouro. E aí pra mim foi uma coisa...
É, eu lembro de não ter gostado muito da saga de Poseidon. Peraí, deixa eu
ver. Ah, eu gosto de Poseidon, viu?
Puta, assim, Poseidon, acho muito legal.
Pra mim ela é, tipo, é de novo, é meio assim... Isso a gente... É um remix da saga das 12 casas.
Sim!
Mas eu acho que tem umas batidas ali que são muito legais. E como também é um mangá shonen, né? É uma história shonen. Então ali o nível de poder sobe, né? Porque no final...
É!
Os guerreiros de bronze têm que usar as armaduras de ouro e você fala, meu Deus!
Oh, ele, quando eles vestem.
Ok, tantas... essa parte é legal. É nessa que a Saori fica presa numa pedra?
Não, ela fica...
Ela tá num vaso nessa.
No vaso, isso?
Não, no vaso é Hades. Nesse daí, ela tá num bagulho que tá enchendo de água. Porque tá chovendo no mundo todo. É. O Poseidon tá inundando a terra e
ela
aí
está presa.
É, porque ela sempre tá presa.
Ela tá dentro de um obelisco, né?
Isso!
Isso!
Aí fica um rolê de, ai, a água queria inundar o mundo, jogue pra mim e tal, não sei o quê. E aí o rolê é que os Cavaleiros de Bronze tem que chegar antes dela se afogar e tal.
E não só isso, eu acho muito legal o lance que até é muito videogame, né? De, ai, eles têm que destruir os pilares que sustentam os sete mares.
Os sete mares! Então, aí pra mim também pega uma parte, pra vocês verem, pra mim Cavaleiros pegou muito a parte de astronomia, mas pra muita gente pegou também mitologia. E aí quando você vai pra Poseidon, vai pra Asgard, pega uma mitologia nórdica ali, mas eles vão brincando com esses símbolos de mitologia, que é uma coisa que, sei lá, na infância eu gostava muito também, porque eu tava descobrindo, era muito momento de descoberta. Ele ensina tudo errado, tá? Você tem que pesquisar direito as mitologias, não aprenda com Cavaleiros. Sim. Mas era legal ver na tela, sabe?
Se interesse por ela ali. Talvez também, pô... Cara, eu tô colocando minha vida inteira aqui em perspectiva. De verdade. Não, porque é justamente isso, tipo... Em algum momento da minha vida, eu decidi que mitologia grega era mó legal. E aí eu tô... Será que foi nesse momento? Será que foi com Cavaleiros que eu decidi que mitologia grega era mó legal? E que, tipo, realmente depois eu fui atrás, comprar livro pra ler sobre... Pra entender ali as coisas.
Pra muita gente foi, viu? Muita gente
acho
foi.
Acho que pode ter colaborado, né? Porque mesmo que ensine errado algumas coisas, né? Assim, é um ponto de contato com essa cultura, né?
É, então, é tipo a primeira vez que você tá ali estudando sobre os signos, mas não são só os signos, são os deuses também da mitologia grega. E aí, nossa, faz muito sentido, cara.
Atena, Poseidon, Hades, deus do submundo e pipipi, essas coisas. É muito legal, assim.
É isso daí, Hércules.
Nossa,
Hércules, Hércules era mó bom, tá?
Era bom.
Eu amo Hércules, bom, eu amo Hércules. Até hoje eu amo Hércules, é muito bom.
Eu queria compartilhar uma história do coração, tem a ver com bonequinhos, com bonequinhos de cavaleiros.
Bonequinhos é bom.
Que a Kiki estava falando dos Cavaleiros de Ouro, não sei o que lá, e eu lembro que assim, o anime começou a passar, estourou, e assim, demora um pouco pra chegar na saga das 12 casas, e ainda tinha um outro problema, né, que chegava na casa de leão, e aí o anime repetia do começo, né, porque não tinha não tinham comprado os episódios, não tinham dublado, enfim, não tinha,
Você que está ouvindo Hypezilla, que não vivenciou animes na Manchete / TV aberta.
Você que tem aí Crunchyroll, Netflix, você não sabe, gente. É,
cara, era uma aventura, viu? De verdade.
Nossa, é muito doido, né? Olhar em retrospectiva isso. E aí, eu lembro que os bonecos começaram a chegar nas lojas. Só que os primeiros bonecos que chegaram eram os Cavaleiros de Ouro. Inclusive alguns que a gente não conhecia, porque não tinha chegado. Tipo, Cavaleiro de Escorpião. Ele parecia mó da hora.
O Miro maravilhoso, S2.
Exato, mas a gente não sabia quem era o Miro. Porque ele não tinha aparecido no desenho ainda. E aí o que aconteceu? Aquele hype todo, desenho, cavaleiros, piriri. Eu lembro na escola, assim, com os meus amiguinhos. Era tipo, era o assunto, era a nossa novela, né?
Uhum.
E aí quando os bonecos começaram a chegar, os bonecos eram caros, né? Porque eles têm partes de metal, de verdade, da Bandai, blá blá blá. E aí teve um momento que eu e meu irmão, a gente foi muito Galaxy Brain. Por quê? Na escola que a gente estudava, todo final de ano tinha uma comemoração de final de ano, uma festinha, alguma coisa assim. E os pais tinham que pagar pela fantasia, pela roupa da festa. E eu não curtia muito esses rolês, não sei o quê. Aí eu tive uma ideia, troquei ideia com o meu irmão, fui falar com a minha mãe. O que, que a gente falou? A gente sugeriu de, olha, a gente não queria ir na festa, a gente queria trocar a festa por um Cavaleiro do Zodíaco. Minha mãe
eu
adorou.
Eu acho justíssimo.
É. Adorou, porque assim, também não precisou ir na festa, ela não fazia questão. E o boneco, tipo, ia durar, meu, até hoje eu tenho o boneco. Tanto que aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente foi na loja, lá em Santos, a gente foi na Chico's Brinquedos, que é uma loja antiga, super tradicional, que ainda existe.
Nossa, isso que eu ia perguntar, ainda tem?
Ainda tem, que no foda. Mesmo lugar. E aí eu lembro que, assim, eu peguei o Miro de escorpião, porque eu achei a armadura dele muito legal, o capacete, a ombreira com espeto, não sei o que lá. E o meu irmão pegou o Gêmeos. E assim, eu lembro que na caixa dos Gêmeos, não tinha o rosto dele.
Nossa, que legal.
Era aquele Gêmeos malvado, fantasma, que eles enfrentam na saga das 12 casas, né? A gente ainda não sabia que era o Saga e essa coisa toda, né? Eu lembro que, assim, minha mãe ficou feliz. E eu lembro até que, assim, ela foi comentar com outras mães da escola e outros amiguinhos meus fizeram a mesma troca, sabe? Ah, eu não vou na festa, eu quero um cavaleiro.
Parando as influencer desde sempre, né? Influencer desde sempre.
Influencer mirim,
é
né?
Isso. Olha, já era visionário aí, é isso.
Como eu tinha irmãos mais velhos, que eles gostavam de cavaleiros, eu herdei coisas. Eu herdei um bonequinho do Ikki, que eu gostava muito, 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 porque ele vinha com a armadura pra você ir trocando, né? Pra você colocar e tirar e colocar as partes ali. Eu herdei uma camiseta do Yoga. Nossa, eu amava aquela camiseta do Yoga. Ela era do meu irmão, aí, tipo, ficou pequena pra ele e ficou pra mim depois. Eu amei. E na época da Band, eu até tenho um vídeo disso no meu Instagram, eu completei um álbum de figurinhas de cavaleiros do Chiclete.
Nossa! Sim,
porque a minha mãe tinha uma loja de doce. Sabe essas lojinhas de bairro que vende doce, sorvete, pipa? Era basicamente isso. E aí ela comprava as caixinhas de chiclete pra vender. E aí eu conseguia ter acesso fácil ao chiclete, às figurinhas, ia colando, ia trocando. E no final eu mandei uma cartinha comprando, que tinha um negócio de você fazer um depósito, você pode comprar 10 figurinhas. E eu completei esse álbum e eu tenho ele até hoje, assim, que é das 12 casas. E caraca, maravilhoso, sabe?
Fantástico.
Tem figurinha que é da abertura, gente. Assim, eu olho pra aquela figurinha e eu começo a cantar, sabe? É lindo demais. Então, eu acho que a gente tem esse apego muito emotivo com cavaleiros também. E essa, inclusive, das figurinhas do Chiclete, já é a segunda fase. Já é quando ele veio passar de novo na Band, lá nos anos 2000. Que ele passava de tarde. Até tinha comentado com a Pri. Passava Tem Shimuyo e passava com a Luz do Zodíaco em seguida. Shimuyo. Era muito legal, uma dobradinha ótima, assim, não tinha nada a ver, mas era perfeito.
Tem Shimuyo é assim, nossa, é meu Deus do céu, como eu assisti Tem Shimuyo na minha vida.
Sim.
Mas sobre merchs e coisas assim de cavaleiros, como eu era meio solitária nesse quesito, eu nunca tive um cavaleiro, um bonequinho de cavaleiros. Eu só fui ter um bonequinho de cavaleiros em 2015. Quando eu fui trabalhar no UOL, e daí o Prandas me emprestou o bonequinho dele do Shiryu pra ficar na minha mesa.
Olha só, que legal!
Você lembra disso, amigo?
Verdade, né? Olha, o Shiryu novamente, né?
Shiryu novamente. Eu tipo, meu Deus, Shiryu. Aí você, fica com ele na sua mesa. E daí depois ele ficou comigo. Tá comigo aqui ainda.
Justo.
Inclusive.
Adotado.
E depois, enfim, na collab que teve com a Second Floor, né, tal. E aí tem as camisetas e tudo mais. Mas eu levei muito tempo. Foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheirinho do lanche. O pôster de Cavaleiros. E daí depois, só depois de adulta mesmo, trabalhando, assim, sabe? Longe, assim. Olha como chegamos longe, assim, aí, sabe?
É bonito meio... esse Shiryu. Acho que é a terceira armadura, né? Da saga de Hades.
É a V3.
Gosto.
É a V3.
Pô, esse é show.
Ela é linda. É maravilhosa. Você vê que coisa, né? De todas essas sagas, meu boneco favorito continua sendo Shiryu. Pra sempre. Não sei por que eu gostei tanto de Shiryu, gente. De verdade, quando era jovenzinha, assim, tipo, pô. Porque foi muito isso. Eu gostava muito do Yoga também. Porque ele... Eu não sei. Por que a gente gostava do Yoga, assim?
Porque ele tinha mommy issues.
ele tinha mamãe. Sentimentos, né?
Ele tinha sentimentos, pode ser.
Ele era um homem sensível. Ele era forte e sensível, né?
Verdade. E do outro lado, você tinha o Ikki, que tem até o meme do... Chega de sentimentalismo!
Chega de sentimentalismo, muito bom. Gente, a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Meu Deus.
Que calor! Perfeito.
Uso direto, tá? Esse vídeo, inclusive, perfeito. Representa a minha vida, muitas vezes. Mas a dublagem também foi muito icônica, né? Eu acho que justamente por a gente ter assistido, consumido aí, Sobra, quando a gente estava jovenzinho, né? Não tinha, assim, sei lá, não sei se eu sabia ler, se eu conseguiria ler legendas, assim, quando lançou. Acho que não. Então a dublagem foi também um acerto muito acertado, né? Que pegou a gente.
E é toda a adaptação ali do nome dos golpes, né? Meteoro de Pegasus, sabe? As coisas assim. Eu lembro que quando eu fui assistir a saga de Hades, que aí eu peguei legendado mesmo, que eu assisti bem antes de ter a dublagem, e aí vem um Pegasus Ryusei-ken, eu tipo, o que ele tá falando? Que é isso?
Que isso, né?
Tipo, ah, meteoro de Pegasus, como assim? É cólera do dragão, sabe? Cólera do dragão. Porra, muito bom, assim, marcante. Porque acho que dava parte, acho que a dublagem, ela tem esse trabalho, e nesse caso de Cavaleiros foi muito bem feito, de mostrar a emoção do momento. Dava toda a emoção do golpe, toda a emoção de você estar perdendo os seus sentidos, você está despertando o sétimo sentido. Tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Elevando o cosmo, despertando o sentido. E é muito, tipo, elevar o cosmo. Cara, que frase maravilhosa, sabe?
Sim.
Até hoje.
Achou bem, né? E é curioso isso da dublagem, né? É muito marcante pra gente que viveu essa emoção, essa nostalgia, mas isso eu lembro de ver em várias entrevistas com os dubladores e até em oportunidades que eu tive de conversar com eles, que assim, eles mesmos veem a dublagem de Cavaleiros como um ponto de virada na dublagem brasileira no geral, né? Porque a dublagem brasileira é super tradicional, é vista como de alta qualidade no mundo inteiro, porém foi a partir de Cavaleiros em que os dubladores passaram a ter nome, né? Em que passou a fazer diferença quem que era o Seiya, quem que era o Shiryu e assim por diante, né? Tanto que, meu, esses caras ficaram dublando Cavaleiros, sei lá, por mais de quase 30 anos, né? Eu lembro
até hoje, né?
A Kate citou aí o que assistiu a saga do Santuário de Hades dublado, perdão, legendado. E eu lembro que nessa época uma polêmica, né? Mas o que se falava é que, tipo, nessa saga, no Japão, mudaram os dubladores dos 5 de bronze. Porque os dubladores originais já estavam velhos, assim. É isso, já não dava mais.
Uhum.
Mas aqui no Brasil continuou e, pô, continuou no filme, aquele filme em CG, a série em CG também.
Sim.
Que teve. No começo da série em CG ainda eram os dubladores originais e em algum momento dublou porque não chegaram a um acordo. E pra mim, é muito marcante o jogo de Cavaleiros dublado. Que saiu, deixa eu até ver o nome certinho, que acho que é o Alma dos Soldados.
Isso!
Eu acho que é isso mesmo.
É, o Alma dos Soldados.
Eu acho que saiu na época que a gente tava trabalhando junto ainda.
Sim, ele saiu em 2015. É um jogo de luta pra PlayStation 3, 4 e teve pra PC também. E é legal porque ele tem tudo, ele tem todas as sagas. Ele tem os de bronze, ele tem até os bonecos de Asgard. E a Bandai teve as manhas de lançar esse jogo dublado em português com as vozes originais. Assim, só não tá lá quem não tava mais vivo. Mas todos os dubladores vivos estavam nesse jogo. Eu acho muito marcante que serve como uma grande compilação, sabe? Você tem essa coletânea interativa, dublada. E é um jogo bonito, é um jogo bonito. E assim, pros padrões de um jogo de anime, até acho que ele é bem, bem ok, bem divertido.
Eu gostei da pros padrões de jogo de anime.
Fica o disclaimer,
mas,
né? Fica o disclaimer.
Fica o disclaimer.
Talvez seja mesmo, assim, tipo, o ponto de virada de realmente colocar nomes nos dubladores, né? Fazer a gente ficar ligado, tipo, ah, é a voz que a gente tá acostumado a ouvir e tudo mais, assim. Eu não lembro. Eu tô tentando lembrar aqui, tipo, de verdade, assim.
Eu acho que depois disso, até talvez tenha um certo revisionismo pra alguns nomes mais famosos. Tipo, o Orlando Drummond, que por muitos anos fez o Scooby-Doo, né? O Eterno Seu Peru.
Sim, sim.
Mas acho que esse reconhecimento só passou a existir depois do fenômeno Cavaleiros.
Não, e eu acho que até, assim, é uma coisa coletiva, né, no Cavaleiros. Não é tipo, ah, o Scooby-Doo. Não é tipo, sei lá, o Goku.
Pode crer.
São vários também, né? Sabe? É coletivo. É
o elenco, né?
Todos esses dubladores. Essa galera aqui, entendeu? É o elenco, não é um ator ou outro.
Sim.
Assim, eu acho isso muito... pra mim faz muito sentido também.
O meu cavaleiro preferido é o Shun. E eu lembro que quando eu encontrei o dublador do Shun e eu vi aquele homem falando com a voz do Shun, eu juro que saíram lágrimas, assim. Eu fiquei muito lagriminha, porque eu acho que foi em alguma CCXP, algum evento, assim. Foi meio inesperado. E aí me deu um estalo, tipo, meu Deus, eu conheço essa voz. E aí você vira e tá ele falando ali com a voz do Shun, e eu, meu Deus, que legal, sabe? Tipo, posso cumprimentar você? Porque é uma coisa de dublagem, acho que pro brasileiro tem muito isso, em outras nacionalidades também, mas a gente tem muito forte de, tipo, você não faz ideia de como você foi presente na minha vida. De como a sua voz eu repetia na escola, de como se tornou algo familiar, igual a voz dos meus irmãos, sabe? Era uma voz que eu ouvia todos os dias. E é uma coisa que, como o Prandas falou, acho que até então a gente não tinha noção do quanto o trabalho é grande. E aí, nesse momento que eu tive esse momento em um evento, e eu comecei a ter lágrimas mesmo, falei, caramba, a gente não tem ideia do quanto isso fica dentro do nosso imaginário, do nosso coração, enfim. Então, eu gosto muito de dubladores. Tem muitas, assim, o pessoal fala muito, ai, tem muitas panelinhas e coisa. Eu falo, gente, eu sei, mas eu adoro dubladores.
O Shun é o Ulisses Bezerra, né?
Sim, é independente de qualquer... existem coisa e coisa e tal, e a galera se une em panelinhas e tal, mas enfim, eu acho incrível. É uma área, assim, que eu até tenho uma curiosidade de estudar um pouco, assim, de como ela funciona, porque eu acho um trabalho muito legal.
Mas não é à toa também que o Brasil é tido como um dos melhores, né, de dublagem. A gente tem gente muito boa aqui. Então, acho que por isso também, tipo, a gente tem esse carinho tão grande com as pessoas que dão voz a esses personagens, assim, que passaram a nossa infância junto com a gente, né? Que é isso, gente? Socorro. A gente parou ali na saga de Hades, e aí, como você tava falando, Prandas, lá faz já uns 20 minutos já que a gente tá falando isso. Mas eu tava aqui pensando que realmente, você tem razão, ali foi o momento que o Shura quase virou meu cavaleiro favorito, apesar de eu não ser de Capricórnio, tá? Eu preciso dizer que a saga das 12 casas tem mais nostalgia, mas a saga de Hades, é porque a saga de Hades é a história.
É a culminação de várias coisas, né?
A reviravolta.
Sim.
Das 12 casas é muito, tipo... pedra fundamental, assim.
E eu gosto muito da fase santuário da saga de Hades, né? Porque essa saga é dividida em três partes. Você tem o santuário, aí você tem o inferno e depois tem o Campos Elíseos, que é o finalzinho, né? Eu gosto muito da fase do santuário, principalmente porque ela não é sobre os cavaleiros de bronze. É uma treta entre os cavaleiros de ouro. Os cavaleiros de bronze, eles estão assim, ali na arquibancada, e os de ouro falam assim, não, cala a boca, fica aí. Deixa a gente... Os adultos estão discutindo agora.
Os adultos estão conversando,
literalmente, né?
Cara, tem tantos momentos épicos essa parte, assim... Eu gosto muito o trio renegado. Aí quando eles chegam na casa de Virgem...
Pô, eles não fazem uma pose?
É.
Tipo, do trio, assim, tá, desculpa. Que eu tô assim,
tipo,
meu Deus.
Exato.
Revivendo memória.
Porque eles vão enfrentar o Shaka e já começa que assim, mano, é o Shaka enfrentando o Shura, o Camus e o Saga ao mesmo tempo. Você fala, nossa, isso é muito épico dentro dos níveis de poder estabelecidos, né? Dentro de Cavaleiros. Daí,
sim.
Rola uma reviravolta lá, o Shaka morre. Você fala, mano, como assim? Ele é o Shaka, ele até abriu os olhos. Ele não
cavaleiro
pode morrer.
Cavaleiro mais próximo de Deus, né?
Tipo... É o homem mais próximo de Deus. Eu lembro de ficar, sim, com essa frase assim, rodando na minha cabeça 24 horas por dia.
E aí você tem, em seguida, tipo, pra matar o Shaka, eles usam a exclamação de Atena.
A exclamação de Atena!
Né? Que é tipo, ai, a técnica proibida. E assim, ela é proibida porque Atena acha ela muito injusta. Tipo, mano, três cavaleiros de ouro são muito poderosos, isso não vale, isso é injusto. Atena
não
tem...
Não pode. Não usa.
É, ela tem um espírito esportivo, né? Muito aguçado.
Briguem, mas briguem com regras, né?
É, pô, vamos maneirar. Aí, beleza, eles fazem isso. E aí vem os outros três de ouro, né? O Mo, o Ayoria e o Miro. E aí, tipo, rola um clash, né? Um confronto de exclamações de Atena. Você fala, meu Deus, isso tá escalando muito rápido. O que que tá acontecendo? E não só isso. Tem mais dois pontos marcantes pra mim, né? O Shion de Ares, que se descobre que, ele é o antigo mestre do santuário e é o mestre do Mu. E o Doku de Libra, né? O mestre ancião saindo do casulo.
Ah, é.
Nossa.
Ah, essa parte aí é braba, tá?
Eu preciso falar com o lugar de fala de uma pessoa que é do signo de Libra. Porque Era muito triste 12 casos pra mim, porque chegava na minha casa e não tinha ninguém.
Tava lá ele.
Não, e tinha, tipo, o mestre do Shiryu, que era um anãozinho roxo. Eu falava, poxa, esse aqui é o meu cavaleiro, é sério? Tipo, tem lá o Aiora de Leão, o Chaka de... Meu irmão é do signo de Virgem. E eu sempre ficava com inveja, tipo, nossa, ele tem um cavaleiro muito legal. Eu tenho um anãozinho roxo, que está no pé de uma cachoeira e não é mais cavaleiro, não veste mais armadura. E aí, quando a gente descobre Doku de Libra em seu Prime, aí eu fiquei muito feliz, tá? Eu fui vingada, tá bom?
Eu fui vingada. Ah, eu não tive essa... Esse,
qual é o seu
esse
cavaleiro, feeling? Pri? Qual é o seu cavaleiro?
Que o meu é o Miro. Ah. É o Miro. Ele é legal do começo ao fim.
É. Ele é muito legal. Ele é muito...
Agulha Escarlate. Ele
é muito... Qual é o seu, Prandas?
É o Leão. Eu sou de Leão. É o Aioria.
É. É o Aioria.
Nossa, ele tem e o Aioria tem toda a história com o irmão dele, o Aiorus, que foi o cavaleiro, que... Nossa, verdade. Essa história é muito
tem
boa.
Todo um plot
drama,
ali.
Tragédia.
Entretenimento, né? Novelão.
Isso, novelão.
Né? Novelão.
Muito bom.
É, tem um lance de irmãos, né?
Tem assim, muitos irmãos, do Diego,
porque
é
tem o Aioros e o Aioria, e aí o Ikki e o Shun.
É, o Saga e o Canon.
O Saga e o Canon, então tem várias paradas que é... Pô, o Canon, é verdade. Eu lembrando, pode crer o Canon,
exato.
Ele existe. Ele existe, é. Pra mim, o Canon, ele tem meio cara de retcon, mas é um retcon tão bem feito...
Que a gente aceita, ser. Né? A gente aceita.
Não. Tá tudo bem.
Eu lembro de pensar assim, pô, o Canon mó bonito.
É, ele é igual o Saga.
Então.
Mas ele tem. Mas a expressão dele é diferente. Até pra diferenciar, né? A expressão dele de rosto, assim, é diferente. Você fala, esse aqui
o
é o Canon.
O Canon é mais emburradinho, amigo.
É.
Ele é.
Dá pra perceber.
Marrento.
É marrento. E o que me surpreende é que o meu cavaleiro favorito não é o Ikki, né? Enfim.
Inclusive, o Ikki era, assim, dessa parte que a gente fala de, assim, nome de golpe e trilha sonora, o Ikki era o melhor.
Porque, pô, não tem como.
Era muito verdade. Bom. E tinha essas chegadas, ele era...
E ele chegava, ele era simplesmente...
As pessoas não vão gostar da comparação que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Era meio drag, assim, a chegada do Ikki. É uma intersecção entre drag e WWE, a chegada do Ikki. Era meio de uma
era
drag.
Muito, né? Era muito.
Oh, meu Deus, está tudo dando errado. E agora? Aí alguém começa a pegar fogo, assim, né?
Vem uma ave, assim, sabe? Tipo, a fênix.
Sim, é muito. Nossa, meu Deus, Camila. Pronto, o Ikki subiu 3 degraus agora.
Muito performer. Ele era muito performer.
Muito performer. Eu gostei muito.
Ele chegava assim,
muito.
Andando, tipo, pare de chorar, Shun. Tipo, muito bom.
Ah, nossa, grandes momentos.
E aí?
Nossa, calma aí.
Pode crer. Inclusive, eu acho muito bom que na fase de santuário da saga de Hades, o Ikki, ele sabe que, tipo, é inútil participar de qualquer coisa. Então ele só fica trollando os cavaleiros de bronze. Tipo, Seiya, é inútil, para, seu idiota.
Não seja burro, Seiya, de novo, né?
Segurando pelo cangote, assim, né? Como se fosse, assim, tipo...
O Ikki, pra mim, é meio Zoro. Eu vou te deixar com essa informação, Pri, eu vou sair andando com ela, tá? Eu vou sair andando. Eu não vou elaborar.
Eu preciso refletir sobre meus sentimentos. Eu acho que se eu tivesse conhecido os cavaleiros... Não, mas eu gosto muito de Shiryu sofrido, sabe? Uma coisa assim, esforço ali, treinamento, entendeu? Virar a cachoeira, né? Enfim, ao contrário. Sim. Ali, pá, tem o lance de ser um mártir também, e de ser cabeludo.
Esse é um ponto... Que eu vou citar isso, eu já falei isso em algum podcast, que é uma coisa um pouco cafona da minha parte, mas ela é muito verdade, porque todos os cavaleiros de bronze, eles têm essa tour de tipo, é cavaleiro de bronze, é ali o último, do mais fraco, depois lá embaixo tem essa galera aqui, tem os de prata, tem os de ouro, só que o rolê deles é que eles sempre, na lore de cavaleiros, é pra todos os cavaleiros eles são de Atena, os de ouro, os de prata, todos eles são, e são os de bronze que se sobressaem com essa coisa do esforço, e eles defendem Atena em níveis iguais ou maiores do que os de prata e de ouro em certos momentos, e cavaleiros tem muito dessa coisa do esforço, do treinamento, da dedicação. E de verdade, gente, é muito cafona, mas em momentos da minha vida em que está tudo uma bosta, eu fico pensando que os cavaleiros me ensinaram que, tipo, você vai tomar pancada da vida e você vai estar com a cara no chão e você vai levantar e você vai continuar, porque é isso que você tem que fazer. Então, cavaleiros pra mim é muito... Eu tenho muita emoção, sou muito emotiva com cavaleiros, porque me pegou numa época de formação de personalidade, que eu olhei pra aquilo e falei, esse é o jeito certo de você fazer as coisas. Você tem que... Ah, tem um obstáculo que é impossível. Eu vou tentar. sabe? Eu posso ser derrotado, vou me fuder toda ali nos rolês, mas eu vou tentar porque eles eram assim, né? Eles tinham muito essa coisa do esforço, do seio yoga treinando lá na puta que pariu, no gelo, todo lascado também. O Ikki na Ilha da Caveira da Morte, sabe?
Nossa. Meu Deus, sabe? A Ilha da Caveira da Morte.
É, então, sei lá, pra mim é uma coisa que me pegou muito essa parte do esforço pra fazer alguma coisa, sabe?
Eu queria ser mais Camila. Eu queria ser mais Camila Souza nesse momento. De lembradas, os meus heróis, os meus...
É, uma coisa, sabe? Muito de projeção de heróis mesmo. Você falou bem, acho que é isso.
Essa coisa de shonenzão, assim, que a gente fala, shonenzão da massa, não sei o que, não sei o que, mas que é real, assim, né? Que é a persistência, o treino, né? Tipo, você estudar, você se esforçar, você continuar tentando, você saber pedir ajuda, às vezes, porque nem todo mundo pede ajuda. Eu lembro de sentir muito, mesmo criancinha, eu não lembro dos episódios, eu não lembro das coisas, mas eu lembro de sentir sentimentos muito intensos. Ficar muito investida na história, de querer boneco, de querer todas essas coisas, assim, eu acho que isso tem muito valor também.
Sim.
Ah, é aprender a lidar com as minhas emoções com Cavaleiros do Zodíaco, sabe?
Não, e às vezes tá tudo errado, às vezes tem coisa que não é pra você se esforçar que nem um maluco, mas assim... Já tá dentro de mim, gente. Eu vou continuar agindo desse jeito, meio idiota, tentando, me esforçando por bater na parede,
não
mas
é idiota,
eu
não
vou
é idiota.
Tentar, sabe? Porque o Seiya, ele tava fudido, ele tava sem nenhum sentido. O que que ele fez? Ele levantou pra salvar a Atena. Então eu vou levantar hoje de manhã e eu vou trabalhar.
O Aldebaran, sabe? Que morreu de pé.
Nossa.
Que tava lá e ficou lá, entendeu? Tipo,
sim.
Símbolo da... Ícone da resiliência.
Ícone brasileiro da resiliência, tá?
Brasileiro da resiliência, exatamente. E eu acho muito surreal que, de todas as coisas de Cavaleiros, essa é uma cena que simplesmente não sai da minha cabeça, cara. Tipo, qualquer momento que eu pensar assim, pô, Aldebaran, né? E eu não esqueço, faz quantos anos que eu assisti isso, eu lembro
é ainda, muito
tipo,
boa.
Dessas cenas. Tem essas cenas, essas coisinhas.
Que
assim,
o setup
sabe?
Todo é muito bom, né? Porque fica aparecendo, meu Deus, o Aldebaran foi vencido, como assim? E aí só depois revela, não, na verdade ele ganhou essa luta, e aí...
Sim.
Muito bom.
Ai, que ódio gravar Hypezilla e sair com vontade de reassistir anime que eu já assisti.
Perigoso.
Pô, é perigoso, é perigoso. E Cavaleiros é uma coisa assim... É um ótimo anime pra você, que você que já assistiu, pra você reassistir no almoço. Tirando ali o começo, que tem realmente ali uma orelha decepada, galera enfiando a mão no olho, né, umas coisas assim. Será que se eu assistir Cavaleiros... Eu pensando...
Vocês estão acompanhando ao
né?
vivo,
se eu assistir?
Cabeça da Pri funcionando, gente.
É, né?
Exatamente, making gente, off. É assim que a minha cabeça funciona. Será que se eu assistir... Porque tem a nostalgia de assistir Cavaleiros... Mas assistir Cavaleiros, tipo, numa hora de almoço, assim, sabe? Uma coisinha assim, pô, é muito infância.
Eu acho que funciona, sim. Acho que funciona.
É,
vale.
Eu acho que eu vou tentar.
Eu lembro que uns... Acho que foi na época da pandemia, um pouco depois, assim, eu fiz o pitch pro meu irmão de, olha, ele nunca tinha visto a saga de Hades, né?
Ah.
Aí eu falei pra ele, ó, é legal, a fase do santuário é incrível, mas pra coisa funcionar bem, você tem que ver todo o anime, você topa? E, meu, ele viu rapidão, assim, foi mais rápido do que a gente imaginava. Porque não demora tanto quanto parece pra chegar na saga das 12 casas, que é muito legal. E, assim, Cavaleiros tem uns fillers que ou são muito bons, tipo Asgard. Asgard é incrível. Asgard nos deu o meme, né, do meu Deus, que calor, então já vale. Que ele tem uns outros fillers que eu só acho bobos, que é tipo... Cavaleiros de Aço, nossa, nós criamos cavaleiros em laboratório, eles são robozinhos, sei lá.
Que dor.
E tem os cavaleiros fantasmas, que aí, tipo, tinha um cavaleiro de golfinho. Você fala, mano, isso não pode ser sério.
Eu lembro do cavaleiro de golfinho também.
O cavaleiro no Brasil nunca é levado a sério, sabe?
É muito verdade.
Então não é um filler que te ofende, você fala, nossa, que foi ruim, foi perda de tempo. É tipo, nossa, isso é ruim,
risada.
Mas eu tô engraçado.
Você dá uma sorriso ali, né? Você fala, ok.
É isso, você tá feliz.
É ruim, mas passa rápido também, né?
Passa tipo, rápido, não tem passa
tantos
rápido.
Não tem tantos episódios assim de Cavaleiros. Quantos episódios tem, mais ou menos, Cavaleiros?
Passa dos 100, se você considerar a saga de Hades.
Passa dos 100, mas não chega a 200,
não,
né?
Não chega a 200.
Ai, gente.
Pra tudo, né? Tranquilo. Pra tudo. Já é mais do que eu tô vendo, já é bem menos do que eu vi de One Piece só esse ano.
Exato.
Possível. É bem possível.
É tangível. É uma quantidade tangível de episódios. Uma quantidade possível de episódios. Aí. E é bom, porque aí você deixa rolando. Sabe, pode ser Cavaleiros, pode ser o que eu fiz com Vampire Diaries.
Sim. Vampire Diaries, a gente... O que que tá acontecendo?
A gente não esperava isso, tá? A gente não esperava essa citação.
É, então, eu fiquei pensando, será que eu revelo aqui?
Revela, Priscila. O podcast não. É feito pra você revelar seus podres.
Né? Exato. O podcast, gente, Hypezilla saiu completamente de controle. Mas eu assisti Vampire Diaries enquanto eu estava, tipo, faxinando, lavando a casa, lavando banheiro, entendeu? Sim. Deixa rodando, deixa a TV rodando com o negócio ali e você... Às vezes acontece, alguém grita, você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo, entendeu? Eu acho que é um bom jeito de assistir Cavaleiros.
O que está acontecendo? Ah, é o Shiryu ficando cego de novo.
De novo,
pela terceira vez. É o escudo inquebrável dele quebrando pela quinta vez seguida. Sabe?
Essa é muito boa.
E tem uns rolês assim, tipo, cavaleiro... Ah, não. Cavaleiro de ouro nunca cai duas vezes. Cai sim!
Exato! O mesmo golpe não funciona cai duas vezes. Golpe. Funciona.
O escudo indestrutível é destruído umas cinco vezes, entendeu? O cara perde a visão no mínimo umas três. Tem ali o cavaleiro caindo no golpe 75 vezes. É assim mesmo, entendeu? É assim mesmo.
Cavaleiro do Zodíaco te ensina que você não tem certeza sobre nada nessa vida, gente. Olha, nada é certo, tudo é meio esquisito, tudo pode acontecer, entendeu?
Tudo pode acontecer.
Eu abri aqui na Crunchyroll. Do início do anime até o final da saga de Poseidon são 114 episódios.
É, suavinho.
É, a saga de Hades tem mais 31.
Tá bom.
Ah, pô, não chega...
Acho bem ok.
Chega a 150, okay. Gente.
É. Se você pensar que é o anime todo, né? Se você pensar que é, tipo, a história...
É, o anime todo. E aí tem os spin-offs, né? Eu posso pegar 5 minutinhos pra falar dos spin-offs?
Por favor, vamos. Fique à vontade.
Ó, tem o Alma de Ouro, que é puro fanservice, mas é um fanservice meio mal feito, na minha opinião. Que os ingredientes estão lá, é meio tipo...
É, a minha pergunta é, por que é mal feito? O que que deu de errado aí?
Eu acho que eles quiseram ruxar demais.
Ah.
Qual que é a vibe do Alma de Ouro? Eles pegam aquele momento que os Cavaleiros de Ouro, sei lá como, eles aparecem no Muro das Lamentações, lá no Cafundó do Inferno. Que aí eles se juntam.
Eu lembro dessa.
E o lance é, o Muro das Lamentações só pode ser destruído com luz do sol. Mas eles estão lá no 25º Círculo do Inferno, não tem sol. Mas tem essa sacada de, não, mas se a gente juntar todas as armaduras de ouro, a gente consegue criar uma faisquinha de sol, porque o ouro vem do sol, sei lá. Os Cavaleiros de Ouro se juntam, destroem o muro e os Cavaleiros de Bronze conseguem ir pros Elísios. Aí a ideia é que eles não exatamente morreram, eles foram enviados pra Asgard.
Uhum.
E lá eles vão passar meio por uma espécie de purgatório nórdico, assim. No final das contas, o lance é que é pra vender bonequinho, porque nessa saga, todos os Cavaleiros de Ouro, a armadura deles evolui, ganha uma versão divina.
Ah, entendi.
É.
Ah, esse é o das armaduras de metal. Tá. Okay.
Só que o problema é, na minha opinião, é tudo muito rápido, porque são só 13 episódios.
Uhum.
Então você tem 13 episódios pra trazer de volta Asgard, os 12 Cavaleiros de Ouro. E, pô, se todos os Cavaleiros de Ouro estão voltando, quer dizer, então, que o Aioros tá vivo. Então você tem o reencontro dos irmãos, você tem o reencontro do Saga com o Aioros, que, pô, é mó climão. Uhum. Tipo, oh, brother, você me matou, né?
Eu tava com o bebê no colo, né? Que chato
isso
aí. E
uma coisa terrível... 13 episódios, mal dá um episódio pra cada cavaleiro. E com certeza tem um episódio de introdução, uns dois, assim, no episódio de conclusão,
tem.
Né?
Então, assim, eu acho que se tivessem feito essa série um pouco mais longa pra desenvolver melhor os bonecos, os conflitos, funcionaria melhor. E na época em que lançaram também, a animação tava feia, sabe? Então, os Cavaleiros de Ouro merecem mais.
Sim.
Eu acho. Estou chateada.
Tem o Saint Ashou, que o Saint Ashou eu li o mangá, eu não cheguei a ver o anime, mas tem o anime. Infelizmente, ele não vai até o final da história. O que é uma pena.
Ah.
Eu tive o rolê de ler um pouco do mangá e eu vi o anime também. E o anime, ele tava complicado porque ele é das cavaleiras, né? Então você finalmente... Gente, assim, quando saiu o Saint Ashou, eu olhei para os deuses gregos e falei, obrigada, porque finalmente, né? Nós temos as cavaleiras com as armaduras e não tem mais a coisa de usar máscara e tal. Então eu falei, meu momento, anos depois... O mangá, ele é bem legal, só que o anime, ele começou a ter uns payoffs de... Cai numa posição meio estranha, menina, assim, sabe? Ela cai meio com a bunda virada pra cima e não sei o que. Isso deu uma polêmica na época, porque o anime, ele até foi cancelado. E a galera começou nas redes sociais a atacar a autora do mangá. E ela falou, cara, o mangá não é assim. O mangá não era desse jeito. E no anime, assim, não é que tava explícito, gente. Não chegou a ser uma coisa explícita. Mas com o andar dos episódios, coisas que não aconteciam começavam a acontecer. De tipo, ah, a personagem, ela tá apanhando numa luta lá e aí ela é amarrada.
Nossa, que horror.
E aí você vê o jeito que ela é amarrada e fala, gente, eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Não nasci desse tamanho, sabe? A gente sabe como essas coisas funcionam, essa sexualização. A gente achou era pra ser o oposto disso, sabe?
Não é o oposto disso.
Então foi meio... A existência de Santi Achu, ela foi meio triste por causa disso. Porque era pra ser uma coisa... Pra ir pra completamente outro lado. E não é o mangá. Mas o anime começou a ficar meio sexualizado, estranho. De tipo... Se isso aqui continuar desse jeito, vai ficar terrível. E aí parou porque o retorno dos fãs foi tipo... Gente... Eu não quero ver esse Cavaleiro Zodíaco, parem, pelo amor de Deus.
Errado, erradíssimo. Que é uma pena, porque o mangá é legal e é muito bonito. Acho ele muito bem desenhado.
Sim,
o mangá.
Exatamente.
E foi lançado aqui no Brasil, então assim, vale ir atrás. Ainda de mangá, que saiu aqui no Brasil, tem o episódio G. Ele é muito esquisito, ele é focado no Aioria jovem. Então o Aioria meio rebelde, que tá puto da vida porque mataram o irmão dele. Os outros Cavaleiros de Ouro são todos uns babaca, ele não gosta de ninguém.
Ah, ele vira tipo um delinquente.
Ah, todo mundo isso. Vira Sasuke em algum momento, né? Todo mundo tem esse momento.
É, bem isso.
Você vive o suficiente, você morre herói ou vive o suficiente para virar o Sasuke.
Tem esse, ele tá até sendo relançado atualmente no Brasil. Eu acho ele bem diferente.
Olha só.
Na época eu lembro de ter algumas cenas de batalha, eu achava elas... muito cheias de informação. Eu demorava pra entender o que tava acontecendo. Uhum. Mas eu gosto dessa pegada... Ai, vamos mostrar os bastidores, os Cavaleiros de Ouro. Enfim, acho que é uma visão diferente. E aí tem pra mim o que é o melhor produto de história de Cavaleiros, que é o Lost Canvas.
Lost Canvas, é.
Eu acho Lost Canvas fantástico.
Eu tava aqui, ó. Não falou do Lost Canvas ainda?
Guardei o melhor pro final.
Deixou o melhor para o final.
Exato. Eu acho Lost Canvas absolutamente fantástico. Acho, assim, um pecado que ele não tenha sido adaptado inteiro pra anime. Uma pena, porque eu gosto muito que o Lost Canvas, ele é uma história... São os Cavaleiros de Ouro enfrentando Hades, né? Porque Cavaleiros Zodíaco, como a gente conhece... Na verdade, é sobre os Cavaleiros de Bronze.
O que não faz sentido o nome ser Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque, afinal, os de bronze não são zodíacos.
É que eles chegam lá eventualmente, né? Então, sei lá.
É um spoiler aí no título, né? O endgame ali do rolê.
Mas o Lost Canvas eu gosto muito porque ele é mais focado nos Cavaleiros de Ouro. Tem uma diversidade muito maior de personagens, de histórias. Tem uma menina que faz parte do grupo principal. E eu acho legal ela tenha um lance de, tipo... Ela não vai usar máscara. Ela não usa máscara. Ela não quer usar máscara, é isso aí.
Não vou usar meu brig, né, tipo...
E o que veio depois dos mangás do Lost Canvas, que são os Gaiden, também eu acho fantásticos, que são volumes dedicados a cada Cavaleiro de Ouro. E, nossa, eles expandem muito, assim, todo o universo, a lore de Cavaleiros, a linha do tempo também. A gente viaja muito pro passado, né, porque na série principal é um choque quando você conhece o Shion... E você descobre a relação dele com o Doku, que eles eram amigos 500 mil anos atrás, não sei o quê. E no Lost Canvas você vai ainda mais pra trás nessa timeline, né? Você vê outros mestres de mestres. Eu acho incrível o Lost Canvas.
Eu lembrava de alguma coisa nesse sentido do Lost Canvas, assim. Eu não assisti nenhum dos derivados, inclusive, mas eu vou começar pelo Lost Canvas. Inclusive, acho que vou matar minha saudade de Cavaleiros assistindo Lost Canvas, ou Prendas.
Vale. E assim, se animar, tenta pegar pra ler os mangás depois, porque é muito legal. E assim, o Lost Canvas é muito louco, né? Porque a origem dele tá em, tipo, um quadrinho da parte final da saga de Hades, que tem um momento que, assim, já tá bem nos finalmente... O Seiya vai descer o cacete no Hades. E aí o Hades tem um momento assim, tela azul, em que ele olha pro Seiya e fala: "Oh, você é igual aquele outro Cavaleiro de Pégaso." Tipo, fica nisso. No mangá original, no desenho também. E aí, a partir disso, eles constroem toda a história, porque, tipo, o Cavaleiro de Pégaso da Guerra Santa anterior, que é o Tenma, ele é muito parecido com o Seiya. Né, de aparência. E aí a gente entende por que o Hades já tinha essa lembrança de um Cavaleiro de Pégaso que era muito folgado, não sei o quê. É incrível, eu gosto.
Folgado e que apanha muito.
Interessante.
Eu queria fazer uma menção honrosa ao derivado Saint Seiya Ômega, Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que ele não é uma história do mangá, né? Ele foi feito direto pra anime. E é uma história que acontece num futuro ali, mais ou menos uns 20 anos depois da conclusão do que é mostrado no mangá até então. O Seiya já é o Seiya de Sagitário, já são Cavaleiros de Ouro, papapá. E eu gosto de Ômega, tá? Ômega não é bom. Eu não vou falar pra você assistir Ômega. Não recomendo muito, mas eu gosto, gente. Eu sou muito emotiva com Cavaleiros. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou 100% sentimentos. E aí você começa a acompanhar e tem uma nova menina que seria a Tena, pipipi. E aí em algum momento tem o Seiya com a armadura de Sagitário. E aí assim, gente.
Eu tava numa energia, tipo, Ômega é tipo filho, é tipo o Boruto deles.
Eu te apoio, Cakes. E assim, eu tenho já o argumento perfeito pra Pri dar uma chance: filho do Shiryu.
Tem o filho do Shiryu.
Ah, eu achei excelente essa. Achei, eu gosto, eu compro essa ideia.
E assim, gente, e aí vai mostrando, você tem o Shun, e aí vai aparecendo aos poucos pedacinhos, fragmentos desses personagens que a gente já amava, enquanto você vai conhecendo os novos. E assim, a gente, eu caía da cadeira, assim, toda vez que aparecia o Seiya, o Shiryu, eu caía da cadeira, e eu tipo, meu Deus, apareceu o Shun, aí eu comecei a chorar, então assim, eu não tenho... Eu não sou lógica quando se trata de Cavaleiros do Zodíaco, eu sou só emoção, tá?
Eu te apoio, Cakes. Assim, eu tenho muitos sentimentos com Saint Seiya Ômega. É, eu assisti tudo. São duas temporadas, todas juntas dão 97 episódios. E tem tudo dublado na Crunchyroll hoje em dia.
Oh, sensacional.
E assim, eu gosto muito dessa vibe de... Ah, vamos mostrar essa história muito no futuro. Então você tem o ser de Sagitário. Inclusive, eu gosto do design dele, porque ele tem um cachecol branco que, né, fica ondulando com o vento.
Ah, meu Deus.
É. E pra mim, o boneco, o Clove Myth do Seiya de Sagitário do Ômega, é o Seiya mais bonito que tem de bonecos. Procurem e vejam depois as fotos.
Clove Myth, pra quem não sabe, é o nome da linha de bonecos, né?
Isso, a linha atual. Ah,
né? Esse boneco que tem os metal, o tecido, né?
É muito bem feito.
Tem ali as dobrinhas e tal. É o boneco mais legal que tem de Cavaleiros, basicamente.
E pra mim, o Seiya de Sagitário do Ômega é o boneco mais bonito do Seiya dos Clove Myth.
Qual você acha que é o Clove Myth mais bonito, amigo? Desculpa.
De todos?
É.
Nossa, de todos, que difícil. Ah, é que aí pesa
qual
muito.
É um assim?
Pesa muito preferência pessoal também, né?
Com certeza, mas é pra saber. Mas é a sua preferência pessoal.
Nossa!
Estou pesquisando agora o quanto que custa eu comprar esse boneco, meu Deus.
Olha, o Seiya de Sagitário. O Seiya de Sagitário certamente é top 3.
Uhum.
Ai, eu gosto muito do Tenma também, mas o Tenma ele até é meio raro. E o Tenma ele é bem simples. Oh. Eu acho que ele tem uma simplicidade que é muito elegante. Mas ó, acho que eu vou ficar com... Eu gosto muito do Sagitário, o Aiorus. Acho
pode
que é
ser,
muito bonito.
Ser.
O Aioria tá ali perto, mas acho que o Sagitário, como tem as asas, tem o arco e flecha, consegue fazer umas poses muito bonitas.
Tem muita pecinha pra mexer, né?
É, tem o Clove Myth da... Ah, e da menina do Saint Asho, da Shoko, também é bem bonito. É bem bonito, acho ele muito bem feito.
É, isso daí eu vou ter que dar uma pesquisada, porque eu não lembro desse. Eu lembro que uma época eu queria muito o Clove Myth... Eu procurei durante bastante tempo o Clove Myth do Shiryu, o V1. Aquele que tem
O capacete fechado, né?
O capacete fechado. Uhum. Por muito tempo, mas é assim, valores absurdos. Eu falei assim, bom, a vida é essa... Não tem... Deixa pra lá.
Estou pesquisando quanto uma loja que X aqui é confiável, gente. Vamos lá. Perdi completamente aqui.
Por que a gente vai ensinar isso pra Camila? Não.
Essa loja entrega?
Voltando pro Ômega, eu acho que eles começam... Eles começam bem com isso de... Ah, vamos contar uma história no futuro. Aí tem um rolê muito zoado que é tipo... Existe uma Hogwarts de Cavaleiros do Zodíaco. Tem uma escola, que é um castelo de Cavaleiros. E aí acho que a coisa dá uma desandada. Aí tipo, tem um cavaleiro que ele é meio ninja. Ele que é claramente tipo... Vamos fazer um cavaleiro pros fãs de Naruto?
Ai, meu Deus.
E aí
Deus,
ele é ninjinha, ele tem poderes ninjas, não sei o quê. E aí, claro, a primeira temporada ela desemboca no quê? Saga das 12 Casas. Mas pra mim, eu acho muito esquisita a Saga das 12 Casas do Ômega. Porque tem alguns cavaleiros que é tipo... Não é que, esses cavaleiros foram enganados e agora eles são do mal. Não, eles só são do mal. Só são do mal e a armadura de ouro aceitou. Fala, mano, que esquisito, sabe?
Não era pra ser assim, né?
É. Tipo,
o que me ensinaram não era assim, é.
Ainda que tem algumas coisas legais, tipo, tem uma cavaleira de gêmeos.
Ah, pô, legal.
Legal, sabe? Estão tentando coisas diferentes aqui. O Kiki é o cavaleiro de Ares, sabe? Então, pô, tem essas referências. Na segunda temporada, eu já acho que eles acertam mais, porque eles pegam muito pesado na nostalgia.
Ah, sim.
Então,
sim,
assim, tem muito boneco das antigas que volta. Meu, os Cavaleiros de Aço aparecem e eles estão crescidos. Você fala, olha, eles cresceram, os meninos.
É. Os meninos. Peguei no colo, né? É. Tipo, é muito. A energia peguei no colo.
Então, eu acho que a segunda temporada funciona melhor. Mas. Tipo, são muitos episódios e tem que passar por essa fase Escola de Magia dos Cavaleiros.
Entendi. Escola de Magia dos Cavaleiros. Ter um arco de escola em Cavaleiros do Zodíaco é meio esquisito, assim, sinceramente.
É, e assim, não funciona bem, felizmente é curto.
É que, no geral, eles tudo têm 14, 15 anos, eles deveriam estar na escola, né? Que a gente completa, tipo, não, eles estão ali lutando pra não sei o quê, tipo, meu Deus, menino!
É um remember que a gente não precisava ter, né? É, assim, que eles... é tudo adolescente, as criançadas aqui.
O Ike é o mais velho, ele tem o quê? 16 pela história na época.
Por aí,
tipo,
né?
Christ, gente, peraí, é rinha de adolescente. O quanto quero ver isso? Quero muito ver isso. Continuarei.
Quanto quero ver isso? Não falarei, só falo sobre a presença. Só falo na presença do meu advogado.
Exatamente, é só isso. Falo oficialmente.
É, não, mas é muito isso, assim. Eu acho que é impossível a gente falar de Cavaleiros sem ter toda essa carga de emoção, de nostalgia, de empolgação também, né? Assim, lembrar todas essas histórias de tipo. Da infância, da adolescência, da vida adulta também, né? Não tem como, cara. Cavaleiros é muito presente na vida do brasileirinho. Gente, primeiro, novamente, muito obrigada, Prandas. Muito obrigada, Cakes, por virem aqui compartilhar suas histórias com esta obra tão querida aí por nós todos. É sempre um prazer receber vocês aqui. Vocês sabem que vocês voltam daqui. dando a oportunidade, vocês estão de volta.
A Cakes, inclusive, como... trabalha com você, né?
Exatamente. Então, a Cakes, inclusive, ela é vítima do putz. Grava comigo amanhã, sabe? Uma coisa assim. Ela costuma ser vítima desse acontecimento aí.
Tal qual a música lá da Fresno, né? Eu nunca fui embora. Então, tipo, eu sempre estou aqui. Eu sempre tô meio mais Exatamente. Ou menos aqui. Eu sempre tô meio onipresente, mas é o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho, né?
Ah, não. Mas isso é bom. É tipo, sempre onipresente, entre parênteses, elogios, sabe? É isso. Então, vamos lá. Prandas, pra quem quer acompanhar mais o seu trabalho, onde eles te encontram?
Boa. Estou na maioria das redes sociais como @cprandoni. Acho que hoje em dia, no momento que a gente tá gravando, não existe Twitter no Brasil. Então...
É verdade.
Mas eu tô no Blue Sky. Eu faço muitas lives na Twitch toda semana. Segunda-feira à noite tem live de jogo antigo na Twitch. Então, acho que é o melhor caminho pra me encontrar. E no Instagram e Threads, eu sou @cprandas.
Ó, sucesso. E Prandas também posta vídeos no TikTok, tá?
Verdade, tem o TikTok, bem lembrado. Cprandoni no TikTok.
Você tem um TikTok, amigo, lembre.
Antes de encerrar minha parte aqui, só pra deixar o disclaimer aqui pra galera saber. A gente acabou não falando do Next Dimension.
Ah, é verdade!
Que é o mangá que terminou recentemente, que é a continuação oficial de Cavaleiros, que ainda está sendo publicado aqui no Brasil. Então, fiquei na dúvida se pode acabar sendo meio spoiler, né? Ainda que é um mangá que o Kurumada tá fazendo há quase 20 anos. É um remix da Saga das 12 Casas.
Tá vendo? A gente tenta fugir dela, mas a gente não consegue.
Ah, eu não quero, assim. Saga das 12 Casas é aquele suco de laranja bem feito, que ele tem o mesmo gosto e eu quero ele todos os dias. É isso, eu não preciso.
É por aí.
Continua.
No Next Dimension, o Kurumada inventa que tem um 13º Cavaleiro de Ouro.
Ah, pronto.
É, que é o Cavaleiro de Serpentário.
Ah, ele caiu nessa do...
Caiu nessa.
Da astrologia. Olha legal, só, legal.
Inspirado aí pelo dinheirinho que os brasileiros recebem no final do ano, criou o 13º, olha só.
Vai pra esse tributo, vai pra esse Cavaleiro de Ouro.
Brasil fez isso, primeiro, é isso.
Então tem isso, mas a gente não entrou muito em detalhes, principalmente pra não cair em spoiler e... Que sabe, sei lá, o que vem no futuro ainda, né?
Exato, ele existe, saiu, falamos que ele existe, acho que tá tudo bem. Eu acho que saber a premissa de que tem o 13º, tal qual o salário CLT brasileiro, gostei muito. Achei uma informação importante. Talvez eu chegue nele, eventualmente, vamos ver como a vida anda, para onde ela me leva. Cake, se as pessoas quiserem acompanhar você, onde elas te encontram?
Boa, vocês sabem, né? Estou semanalmente com a Pri no Lado Bunker, que é o podcast de notícias aqui de Jovem Nerd, então procurem lá, gente, muitas atrocidades são ditas, então... E aí tem informação no meio, e também tem atrocidades, então acho que é uma misturinha boa.
É um pouco de droga, um pouco de salada.
Exatamente. Assim. Também escreve escrevo textos lá no Nerd Bunker, então estamos cobrindo aí a temporada de Anéis de Poder, a segunda temporada, que está legal. E eu estou fazendo mais conteúdos no meu Instagram, recentemente, vestida de Frieren, fiz cosplay de Frieren, estou aprimorando o cosplay de Frieren, inclusive, então talvez eu apareça fazendo dancinhas, porque sim, rede social é pra gente passar vergonha. Então me sigam lá.
Eu gosto.
É cakes_souza. E acho que no Blue Sky Céu Azul é cakes-souza, porque lá não tem underline, fiquei triste. Mas faz parte. A gente vai se adaptando aí, somos nômades digitais, a gente vai se adaptando às redes aí que estão surgindo.
É isso, gente. Pra quem quiser acompanhar mais coisas de mim, que eu percebi que eu nunca faço meu alto jabá, mas é @priganico, PRIGANKO, em todas as redes sociais, menos na Twitch, que a Twitch é Gripanico. Não ando muito ativa, porém, veremos aí no futuro, quem sabe. É isso. É, muito obrigado por acompanharem o Hype Zilla, principalmente nesse episódio que foi tão coração quentinho, lembrar aí da infância das adolescentes, das coisas, tudo. Estaremos aqui novamente na semana que vem. Um beijo. Vacaleiros do Dozíaco.